tiver alguém falando hu, vai hu, 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 hu. Vamos ficar a noite toda aqui. Eita, glória a Deus por esse dia, hein? Que dia lindo foi esse dia. Está sendo um dia de batismos ontem. O pastor João, né, João? Teve a experiência do batismo do canal Jovem. Canal Jovem, os jovens batizaram ontem, amados. A primeira experiência, né, do canal Jovem. Primeira experiência. É a primeira experiência do canal Jovem ou sua primeira experiência? As duas coisas. Olha que maravilha. A primeira experiência do canal Jovem batizar os jovens no próprio culto do canal e a primeira experiência do pastor João em batizar os jovens. Olha que maravilha. Uhul! É, merece o uhul mesmo. Glória a Deus. O pastor Giba também. Primeira experiência dele batizando no Radical, os adolescentes. Hoje de manhã, hoje à tarde. Olha, um dia lindo, lindo, lindo de batismos. Sempre é um dia especial. Amados, e nós estamos com esse nosso culto, como já foi dito aqui, retomando, né, o culto das 19 horas. Esse culto das 19 horas, ele é o culto das 19 horas, aí tem um outro momento que ele é o culto das 19h15, depois ele é o culto das 19h30. espero mesmo que ele sossegue, assim, que ele sossegue, que ele sossegue, assim, se aquiete, meu filho, se aquiete no horário, meu filho. Tenho que falar isso para o culto. Culto, se aquiete no horáriozinho bom. É porque, amados, estamos também obedecendo todas as diretrizes, vocês sabem disso. O cuidado que essa igreja local tem em respeitar os protocolos, as diretrizes. E conforme o que tem sido hoje orientado, às 21 horas é que tem o chamado toque de recolher, né? Às 21 horas. Depois há uma promessa aí, uma previsão, de que vá para as 22 horas, aí a gente tem mais tempo. Mas, por enquanto, às 21. Então, hoje é às 21. O que significa dizer que 20h30, muito no máximo, nós já temos que estar em direção às nossas casas. Então, por enquanto, é 19 às 20h30. Mas, em retornando para as 22 horas, né, o toque de recolher, aí nós, consequentemente, iremos para iniciarmos às 19h30. Mas tudo isso também, amados, não temos que agora, nesse momento, definir nada, não. Os irmãos estejam atentos aí às mídias, porque tudo está muito hoje assim, né? Muito mutável. Tudo está mudando muito. Então não dá mesmo para definir. Eu gostaria, então, nesse primeiro domingo de junho, né, hoje, dia 6 de junho, eu gostaria de iniciar uma conversa com os irmãos, estarmos juntos aqui nesse culto da noite de domingo. Hoje, a única precisão que temos é essa, dizer o culto da noite de domingo. Nós queremos estar juntos aqui em torno de um tema que eu considero assim, amados, um tema que é o que mais me apaixona, é sobre como é que nós vamos viver o Evangelho de Jesus juntos, como comunidade. Como é que esse Evangelho de Jesus pode ser vivenciado nas nossas relações, na nossa vida pessoal e nas nossas relações. E eu gostaria, desde já, de apresentar a vocês aqui uma premissa na qual eu creio profundamente, profundamente, que é uma premissa que vai nos acompanhar, talvez não somente por esse mês de junho, mas vai nos acompanhar ainda nesse semestre. A premissa é a seguinte, olha só aqui. A transformação pessoal passa pelas relações interpessoais. Analisa isso que estamos compartilhando aqui, agora. A transformação pessoal, Ou seja, a transformação da minha vida, da sua vida, essa transformação individual, particular, minha e sua, ela obrigatoriamente, amados, ela passa pela relação interpessoal, ou seja, pela minha relação com o outro. Em outras palavras, seria assim: o que o nosso Deus fará em minha vida, no sentido muito pessoal e particular, depende muito das minhas relações que eu tenho com as pessoas. Por quê? Porque eu não sei sobre mim, eu tenho muitos pontos cegos, eu e você somos pessoas que não são confiáveis. Se você tivesse que contar agora a narrativa da tua vida, você pode ter certeza que não é uma narrativa confiável. Por quê? Eu falo isso, não estou te acusando, não. Eu não é confiável, você não é. Por quê? Porque a gente edita o que fala. É interessante como a gente, como vai compartilhar para as pessoas, a gente remove da história algumas coisas que, na verdade, a gente não tem... interesse de que aquilo seja conhecido. E a gente vai editando a fita. Editar a fita é uma expressão muito antiga, imagino eu, que não existe mais isso, de editar a fita. Mas, enfim, você compreendeu, né? A gente vai mudando a nossa própria história. Coisas que aconteceram e que nos comprometeram. Coisas que aconteceram em que nós falhamos, nós erramos, que nós deveríamos ter pedido perdão, em que nós pecamos. A gente vai, muitas vezes, omitindo essas partes, e aí a gente faz uma narrativa não confiável a respeito de nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da necessidade que nós temos das pessoas, dos outros. Você não sabe agora sobre você, nem em termos de sua pessoa física. Esse exemplo, ele é muito simples, mas ele nos ajuda muito a respeito de tudo que diz respeito a nós. Então, por exemplo, você não sabe se tem alguma coisa no seu dente, assim, que você comeu um negócio e ficou aquele trocinho verde lá. Assim, toda vez que você fala, aquilo salta, assim. Aí alguém chega e fala assim, é uma coisa simples, mas eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de espelhos, não é verdade, amados? O quanto nós necessitamos. E o que é mais maravilhoso no Evangelho é assim: é que a nossa salvação, ela é primeiramente uma experiência individual, particular, íntima e pessoal, mas é imediatamente Deus nos coloca dentro de um corpo, dentro de uma comunidade. Ele nos coloca dentro de um ambiente de família. Ele nos coloca dentro de relações interpessoais. Por quê? Porque o crescimento dessa pessoa, a transformação pessoal dessa pessoa, dependerá dessas relações interpessoais que esta pessoa terá. Tanto no que diz respeito à formação de caráter, quanto no que diz respeito à questão de carisma. Tanto em relação a caráter quanto a carisma. Ou seja, tanto no que diz respeito à minha formação como pessoa, quanto ao poder de Deus, poder carismático de Deus, nós dependemos uns dos outros. Ninguém tem todos os dons espirituais. Os dons espirituais estão distribuídos entre todos da comunidade. Então, uma pessoa depende da outra. Olha que coisa linda. Então, guarda isso em seu coração. A transformação do caráter depende da relação interpessoal. A manifestação do carisma depende da relação interpessoal. É tão maravilhoso isso. Aqui à tarde, né, no culto da tarde, compartilhando a palavra diante de tantos batismos, eu compartilhei isso aos amados. Falei, queridos, a Bíblia mostra que batismo é a entrada numa comunidade. E batismo é uma relação direta com a obra do Calvário. Uma pessoa é batizada, ele está ali se tornando uma pessoa, sendo batizada na semelhança da morte de Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a vivência da cruz acontece dentro das relações interpessoais. Isso é um negócio tremendo, viu? Isso é um negócio tremendo. A vivência da redenção do Calvário acontece dentro das relações interpessoais. O perdão que recebemos na cruz é o perdão que fluirá entre nós. Percebe isso? A cura que aconteceu na cruz é a cura que vai acontecer entre nós. Então, um depende do outro para ser livre, perdoado. Um depende do outro para ser sarado, curado. Isso quer dizer o quê? Que a obra redentora é vivida na relação. É maravilhoso, amados, quando a gente observa o que foi feito na cruz do Calvário, o Evangelho de Jesus, e a gente fala assim: Senhor, como isso será aplicado na minha vida? Como eu vou vivenciar essa verdade do Evangelho, Senhor? É sobre isso que vamos compartilhar aqui. E nós vamos começar da seguinte maneira: você precisa conversar com alguém. Amém? Pelo amor de Deus. Quando veio essa palavra ao meu coração para compartilhar aqui, e agora não somente aos amados que estão aqui no templo, ou os queridos que estão em casa, onde quer que estejam, veio como uma palavra mesmo, assim, do cuidado, pastoreio de Deus, do amor de Deus, por essa comunidade aqui, para dizer assim: você precisa conversar com alguém, senão você vai morrer. E talvez seja a pior das mortes, porque é aquela que é imperceptível. É aquela que você está morrendo sem saber. Você precisa conversar com alguém. Queremos experimentar a obra redentora do Calvário nessa relação interpessoal com o outro, começando por esse assunto aqui. É o assunto de conversar. É o assunto de confessar. É o assunto de falar com o outro. É o assunto de ter alguém diante de quem eu tenha a liberdade e a segurança de abrir meu coração. Você precisa conversar com alguém. Essa é uma expressão de zelo do Senhor, de cuidado do Senhor com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. E eu quero aqui, amados, começar do começo. E quando eu digo começar do começo, eu queria que você lesse comigo Gênesis capítulo 3, porque é lá no começo que tudo começa. Permita-me essa frase redundante. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Quando o Senhor Deus vem em direção ao homem para falar com ele. E o Senhor Deus vem para fazer uma indagação, para perguntar, porque esse homem havia o quê? Ele havia transgredido, ele havia feito o que não era para ser feito. Aquele casal havia, então, comprometido a palavra que Deus havia dado a eles. E então o Senhor Deus vem a ele. No capítulo 3 de Gênesis, versículos 9 e 10, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui começa tudo que tem determinado a maneira como nós todos temos nos comportado, viu? Começa aqui. Ele respondeu, veja, o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. É aqui que tem sido, amados, a origem de tudo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. O Senhor Deus já havia falado a esse homem, mas agora a voz de Deus para esse homem é uma voz que o condena, é uma voz que o acusa. Você já observou isso nas relações que temos com as pessoas? Quando é que a voz de alguém lhe é condenatória? Quando é que a voz de alguém soa como uma acusação? Tem muito a ver com a nossa própria culpa e o nosso próprio medo, não é isso? Não tem a ver com quem fala, tem a ver com quem ouve, né? Aqui o Senhor Deus está vindo a ele e perguntando, onde é que tu estás? Aí ele vai dizer, ouvi a tua voz. A voz de Deus é uma voz que incomoda. Eu vou dizer uma coisa a vocês, não somente naquele dia, naquele jardim, no capítulo 3 de Gênesis, mas a voz de Deus tem sido uma voz que é recebida primeiramente como uma acusação. A voz de Deus é tida como um peso de condenação. Seja para quem é de dentro da igreja, seja para quem é fora da igreja. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O modo como recebemos a voz de Deus como condenação tem a ver diretamente com o nosso medo. Não tem a ver com a voz dele. Eu vou dizer uma coisa a vocês bastante profunda, que eu não sei até que ponto eu mesmo vou compreender. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Vivemos um mundo em que não aceita a voz de Deus e resiste à sua voz, e para mim a raiz disso está aqui, é porque é um homem que tem medo, é um homem que sabe-se culpado, ainda que não admita que esteja, ou seja, mas há uma consciência pesada. O homem, de um modo geral, tem dentro de si uma necessidade de conserto, uma necessidade de restauração, uma necessidade de acertar os passos, de acertar o caminho. E é interessante, mesmo sendo um ateu, mesmo sendo alguém que nem acredita em Deus, há no ser humano, me parece assim, existe desde que nasceu, já nasceu com uma necessidade de acertar a vida, de querer consertar. E aí a voz de Deus para essa pessoa será ouvida como Adão a ouviu aqui. Eu ouvi a tua voz. E agora veja o que ele vai dizer assim. Porque estava nu, eu tive medo. Você compreende isso? Observe bem isso aqui, como ele vai dizer. Olha que profundidade aqui agora, amados. Porque eu estava nu, eu tive medo. O medo vem de onde? O medo vem da consciência que ele tem que estava nu. Porque eu estava nu, então eu tive medo. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer o seguinte, nós temos medo de que vejam a nossa nudez. Nós temos medo, amados. Nós temos medo de que saibam do nosso pecado e, segundo, de que saibam da nossa fraqueza. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou contar de novo. Cabe contar agora. Quando eu fui ministrar, pregar num acampamento, e geralmente quando eu vou nesses acampamentos pregar assim, eu sou recebido que parece que era o anjo chegando na terra. E de alguma maneira, de tanto que o modo como as pessoas tratam, eu até de alguma forma parece que já me sentia meio que eu me sentia meio que o querubim mesmo chegando. Tanto é que eu tinha uma dificuldade de ficar na fila do almoço. Aquele povo todo na fila e eu lá atrás na fila. Eu me sentia tão um homem que come arroz e feijão. Eu não queria passar essa imagem que eu sou assim. Ou seja, aquele incômodo de você ser fraco. Fraco no sentido aqui que eu digo é condição precária. E aí tinha aqueles almoços para quem era o que pregava, num lugar à parte, assim. Eu preferia esse lugar à parte. Não tanto porque ali era um local especial, não. Mas para não estar com os outros, para que não passasse aquela coisa assim de, puxa, esse ungido de Deus aqui nessa fila. Porque parece que fila não cabe para ungido. Você entende isso, o negócio da fila? A fila humilha, não humilha, não, diga a verdade. Quando você tem que pegar uma fila e ela é enorme, você vai para o fim da fila e o fim não aparece. E quando você fica lá atrás, aquilo é humilhante. Para qualquer ser humano é humilhante. Imagina para um ungido que está vindo pregar. E aí naquele dia eu tive que ficar no mesmo quarto de uma pessoa que era um dos participantes lá do encontro. E dentro da minha necessaire tinha um remédio de uso contínuo. Entre escova de dente e creme dental. Eu tinha lá um remédio de uso contínuo. Eu, quanto ao creme dental e à escova, eu escovava que todo mundo pudesse saber que eu tinha dente e que escovava. Mas quanto a tomar o remédio de uso contínuo, eu tomava escondido, para que ninguém soubesse que eu tinha um problema físico de ordem física. Porque aquilo me humilhava. Porque a doença humilha mesmo. Ouvi a tua voz. E porque estava nu, eu tive medo. O medo que nós temos é o medo de que como é que o outro vai lhe tratar. O medo que nós temos é como é que o outro vai receber aquilo. Como é que ele vai lidar com aquela fraqueza, com aquele pecado. Com aquilo que é tão íntimo seu. E que você julga como sendo uma coisa vergonhosa. Ou como sendo uma coisa tão fraca. Ou sendo uma coisa que, na sua opinião, não combina com você. Porque no meu caso, eu achava que aquele problema não combinava comigo pelo fato de eu ser a pessoa que prego para que Deus cure. Eu estava lá pregando nesse mesmo congresso pela cura. E sendo que eu estou lá com o meu remédio de uso contínuo. E o que era mais humilhante é que é de uso contínuo. Não é um remédio de que você estava com a dor de cabeça e tomou algo pontual e que acabou momentaneamente, não. É uso contínuo. Vai humilhar assim lá longe, né? Porque é uso contínuo. Então é toda vez que você depende daquele troço. Mas o que era interessante, amados, é que enquanto isso acontecia, eu não me via escondendo, eu não me via disfarçando, eu não me via criando folhas de figueira para cobrir a minha deficiência. Eu não me via. Foi muito tempo depois, quando eu fui ministrado por Deus, que eu lembrei dessas cenas antigas e vi o que eu fazia. E quando eu digo o que eu fazia, não é que eu esteja jogando a coisa para um passado e que hoje eu estou resolvido. Estou não, amados, porque hoje também eu tenho outras coisas que também eu vou esconder. Eu vou criar hoje outros elementos para cobrir, para disfarçar, para mascarar. E cada vez mais doente a gente fica, cada vez mais perdido a gente fica, cada vez mais estressado a gente fica, cada vez mais distante da cruz a gente fica. Entenda bem isso, queridos. Quanto mais eu recuso a realidade nua da minha fraqueza, mais distante do Calvário eu me torno. Quanto mais eu assumo a nudez da minha deficiência, mais próximo do Calvário eu fico. Porque estava nu, eu tive medo. E aí o que que eu fiz? Eu me escondi. E tem sido assim. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu posso aqui colocar assim de um modo geral, é claro, né? Sempre falando de um modo geral, não de questões aqui particulares, de você, eu, mas eu quero dizer assim, de um modo geral, a sociedade hoje é uma sociedade do encobrir. É uma sociedade do esconder. É uma sociedade do encobertar. E é tão interessante, que muitas vezes uma pessoa que fala tanto, ela fala tanto e falar tanto é a maneira de se esconder. E por que nós nos escondemos? Eu entendo basicamente que nós nos escondemos por causa do orgulho e da vaidade. O orgulho que nos dificulta de assumir que estamos necessitados. E a vaidade, porque não queremos que saibam que nós somos necessitados. Eu lembro quando, em Mateus capítulo 9, quando Jesus vai à casa daquele homem, o publicano, e aí os fariseus censuram Jesus porque ele comia com pecador e publicano. Jesus falou assim: olha, vocês não entendem uma coisa. Quem precisa de médico é o doente. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Ou seja, é como Jesus estiver dizendo assim: ó, vocês se julgam que não são necessitados. Então, não é com vocês que eu vou andar. Mas aqueles que de fato reconhecem que precisam mesmo de ajuda são os doentes. Para esses eu serei médico. E isso é verdade, queridos. Amados, vou dizer uma coisa a vocês aqui, por favor, entenda isso. Nós, ao longo da vida cristã, muitas vezes, dentro da igreja, nós desenvolvemos formas de cobrir a nudez das nossas deficiências com uma espiritualidade, com uma religiosidade que tem se tornado, talvez, a maneira mais sofisticada de cobrir a nossa fraqueza. Ou de cobrir o nosso pecado. É interessante aquele embate de Jesus com fariseus e com publicanos e pecadores. Porque de um lado você tem escribas e fariseus. Aí do outro lado você tem publicano e pecador. No entanto, amados, pensa bem. Todos são pecadores. Porque a Bíblia mesmo diz que não há nenhum justo sequer, cada um é pecador, cada um tem uma necessidade, cada um é doente de alguma forma. Mas, no entanto, os próprios escribas e fariseus se colocaram numa posição o quê? Extremamente religiosa, ou seja, a religiosidade tornou-se essa forma de cobrir a sua doença, a sua dor, uma forma de cobrir a sua fraqueza. E essa, eu diria, é a forma mais terrível de encobrir, porque ele está santificando a sua mazela. Ele está, na verdade, tentando santificar, espiritualizar a sua miséria. E talvez eu diria que a espiritualização da miséria seja a forma mais terrível de cobrir a miséria. E o publicano e pecador? O publicano e pecador já é taxado assim, aquela pessoa que fala assim: Eu sou necessitado, eu sou carente, eu preciso de ajuda. Por isso eu tenho uma atenção muito grande para esse grupo aqui de Esquibre Frazel, porque eu estou entre eles, amados. Eu não estou na turma de publicano e pecador, não. Eu sou escriba, eu sou o cara que escrevo. E eu sou também o fariseu, eu sou sacerdote, amados. Eu sou pastor, amados. Ora, cada vez que vai subindo mais nesse degrau da vida cristã e nas posições dentro da igreja, a gente corre o risco de cada vez nos cobrir mais. Entende isso, queridos? Amados, já contei isso também, eu vou contar de novo. Eu participava de uma igreja que a gente tinha aqueles encontros com Deus, né? E saía assim para um retiro. E lá tinha aquele momento do encontro com Deus, que era aquele instante de você. Eu lá como pastor, eu chegava e dirigia a reunião. Falava, você aí tem algum pecado, algum coloque, escreva aí, venha, prega na cruz. A gente colocava uma cruz lá com prega, a pessoa pregava na cruz, enfim. Aí um dia eu fui em um que era só pastores, só para pastores. E aí teve esse momento, assim, quem estava lá dirigindo falou assim, escreva aí aquilo que tem te incomodado, aquilo que você considera que é algo que você precisa vencer, é algo que você não quer na tua vida. Aí eu fui escrevendo. Aí fizemos aquela fila, assim, de pastores, e a gente indo em direção à cruz para colocar lá na cruz. Aí o pastor que estava lá dirigindo com o microfone na mão falou assim, amados, nós também temos pastores aqui. Por isso, não tem motivo da gente fazer isso em secreto. Vem aqui no microfone, antes de você colocar lá, leia. Amados, não sabe o sofrimento que foi para mim aquele dia. Leia o que você vai fazer. Aí eu ia, parecia que era uma ovelha muda para o matador, amados. Eu ia morrendo, assim. Aí eu peguei a caneta, comecei a editar o que eu escrevi. Eu começava a riscar, eu falei assim, não é tanto assim. E eu ia fazendo aqui. E eu ia suando, aquele negócio indo. Eu falei, Deus do céu, esse negócio não vai terminar hoje. Foi terrível. E sabe o que foi mais terrível? É que quando os que iam à minha frente iam falando coisas que eu falava assim, não, também não sou assim também, não. Aí eu ia trazendo de volta o que eu havia arriscado. Oh, meu Deus, agora aqui é engraçado. Mas naquela hora lá não era, não. Lá eu estava suado. Lá eu suei, literalmente, eu fiquei ensopado. E aí eu percebi o quê? Que a minha vontade de fugir, de esconder, de disfarçar, era, na verdade, a iniquidade maior do que qualquer outra coisa que pudesse estar escrita ali. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei lá, assim, eu falei, eu vou me libertar aqui agora se eu for verdadeiro, se eu for sincero. É interessante, a palavra sincero, na língua grega, significa eilicrineia. Eilicrineia significa julgado pelo sol. É porque a gente vai escondendo, né? A gente vai colocando na sombra, nas trevas, né? E ser sincero é ser julgado pelo sol, é trazer a luz. Aí eu falei, eu preciso ser sincero aqui agora, senão eu vou ficar com isso para o resto da vida. Aí eu falei lá assim, amados, eu passei a fila toda tentando editar o que escrevi, para enganar. Enganar a vocês. E com isso eu estava enganando a mim mesmo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O que era tão ali contraditório é que eu estava tentando fugir do que realmente eram os meus problemas e ao mesmo tempo eu estava andando em direção à cruz. Isso é extremamente contraditório. Por quê? Porque a cruz é a manifestação dessa graça que liberta aquele que é pecador. A cruz é o remédio para aquele que está de fato doente. Então, se eu não estou assumindo a doença, por que eu me aproximo da cruz? O que eu estava fazendo ali é fisicamente me aproximando. Mas dentro do meu coração eu estava me afastando da cruz. Porque eu estava fugindo de assumir. A cruz do Calvário só será bendita e libertadora para quem assume a sua fraqueza. Veja que coisa terrível que nós fazemos. Eu vou ler um trecho aqui que Jesus está censurando o fariseu e o escriba, essa turma aqui que eu falei. Ele está dizendo assim: olha, vocês são semelhantes ao sepulcro caiado. É um sepulcro, mas está caiado. Caiado é por fora, você esconde bem. Você faz uma cara boa, mas ninguém sabe o que tem dentro aí. Está tão doendo, está tão perdido, está tão difícil, mas a aparência parece boa. Ele está dizendo assim, ó, por fora vocês se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha que coisa, amados. Olha a habilidade que nós adquirimos de construir aparências piedosas para cobrir as nossas deficiências, para cobrir a nossa vulnerabilidade, para cobrir a nossa precariedade. Falar em cobrir, aparece muita espinha aqui em mim, assim, nessa região aqui. Aí qualquer médico que eu vou, dermatologista, fala assim: isso aí tem muito a ver com estresse. Aí eu falo: Deus do céu, vou ter que dizer que eu sou uma pessoa estressada. Parece que reconhecer que eu sou estressado contraria a minha própria conduta, minha própria fé, minha própria dependência de Deus, está compreendendo? Aí o que eu faço? Eu comprei um negocinho lá, um negócio de maquiagem. Cor de pele. E eu passo aqui assim. Porque se as pessoas lerem que aquelas espinhas é sinal de estresse, que tipo de pessoa estarei sendo para aquele que me vê? Então veja como é que é interessante. Adquirimos muitas habilidades sofisticadíssimas, umas grosseiras, outras sofisticadas, de nos encobrir, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, mas tudo formas de tapar, de disfarçar, de mascarar, de... Entende, amados? E cada vez que agimos assim, mais distantes da graça nós estamos. Mais distantes da graça. Porque a graça é o quê? É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso quer dizer, então, que a graça, ela será muito bem entendida por aqueles que reconhecem a fraqueza. Será muito bem recebida por aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Lembra de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17? Jesus fala assim: tu dizes, estou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Então veja, é alguém que se cobriu, mas se cobriu de tal forma que acredita que é isso aqui, rica, abastada, não precisa de coisa alguma. E aí Jesus diz assim: e tu nem sabes, olha que interessante, Olha o quanto é possível que eu e você tenha uma aparência a respeito de nós e, na verdade, nem sabemos a realidade dos fatos. A realidade é, tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Aqui ele está, aqui eu complemento aqui essa fala dizendo assim, admita, reconheça. E sabe o que vai acontecer? Ele vai providenciar vestes para cobrir a tua nudez. O nosso Deus não nos faz sentir vergonha quando apresentamos a Ele a nossa nudez como pessoa. Eu vou encerrar com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, quando Jesus diz assim: dois homens foram orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo, porque confiava muito em si e desprezava os outros. E orava assim: eu não sou ladrão, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano aqui. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo duas vezes por semana. Está entendendo? Ou seja, todas essas coisas boas serviam para cobrir as necessidades mais profundas do fariseu. O fariseu jamais vai se dobrar diante da cruz. Jamais. Porque a cruz é para quem se reconhece doente e necessitado. O fariseu jamais vai admitir que seja, porque ele é um homem tão isso, tão aquilo e tão aquilo. E aí o publicano, diz a Bíblia, que nem olha para o céu, bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Ele usa a palavra propício a mim, e propiciação é exatamente o que Jesus fez na cruz. Então eu queria que você entendesse uma coisa. A cruz já aconteceu. Mas hoje nós podemos ter uma experiência com ela ou não. E só terá uma experiência com o Calvário aquele que se reconhece que necessita. O fariseu jamais iria experimentar o poder da graça. Mas o publicano sim. Eu preciso conversar com alguém. Você precisa conversar com alguém. Esse ato de reconhecer que eu preciso conversar é um ato redentor. Porque é um ato de quem está dizendo assim: preciso de ajuda. Reconheço a minha fragilidade. Porque a obra da redenção é uma obra feita justamente para aqueles que sabem que precisam de misericórdia. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Amém? Conversando sobre isso, tem coisas muito lindas e profundas da parte do Espírito de Deus. Porque o que eu mais anseio para a minha vida e para a sua é que a gente experimente as maravilhas da graça, da obra redentora. E eu sei que uma das formas lindas de experimentar é reconhecer que eu e você precisamos de ajuda. E estamos começando por essa necessidade aqui. a necessidade de ter alguém que nos ouça, a necessidade de ter alguém que fale a nós. As coisas melhores, eu diria, em termos de transformação de Deus em minha vida, aconteceram e acontecem nas relações interpessoais. Uma coisa é eu falar de mim, em algo que necessito. Outra coisa é quando o outro fala daquilo que eu sei que necessito. Eu vou dizer uma coisa a você. O efeito que tem na minha vida de ouvir o outro falando o quanto eu preciso de ajuda é um efeito que me envergonha. E essa vergonha é profundamente necessária para a minha cura. Bendito seja teu nome, Senhor. Maravilhosa graça que nós cantamos aqui, Pai, nesse último cântico. Nós cantamos algo tão lindo sobre a graça que é acima do nosso passado, a graça que está acima do pecado. Maravilhosa graça, infalível graça, cantamos isso. Cantamos a graça e muitas vezes não sabemos nem como lidar com algo tão profundo, tão maravilhoso. Eu quero abençoar teu filho e tua filha nesta noite, onde quer que esteja agora, cada um aqui, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o teu coração receba dessa graça. Eu oro para que homens e mulheres se aproximem do Calvário. Eu oro para que nessa noite você se aproxime da cruz. Eu oro para que nessa noite você busque a Deus, dizendo: Deus, sonda meu coração, vê se há em mim o caminho mau, o caminho mau, o caminho que escapou, que eu não vejo. Eu não quero ficar dando nomes, eu não quero que o Senhor dê o nome, vem mesmo nos convencendo do pecado, vem mesmo nos incomodando, Santo Espírito, vem mesmo mostrando-nos como um espelho a tua palavra seja como um espelho para nós. Queremos estar diante dessa maravilhosa graça. Amado Deus, o teu amor lança fora todo medo, e como é necessário esse medo ser lançado fora. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, vem mesmo resgatando cada um aqui do seu caminho, vem tirando, vem consertando os passos, vem, Senhor, curando a nossa maneira de andar, vem, Senhor, restaura onde cada um está, em nome de Jesus. Seja uns tão aprofundados em iniquidades, em dores, em angústias, em medos, em incredulidades. Senhor, vá ali onde cada um está. A graça é isso. A obra do Calvário foi para ele, foi para ela. A obra da cruz é para aquele que de fato necessita. Senhor, como um pastor que busca a ovelha que está perdida dentro da casa, que está perdida, que se afastou, uma ovelha que se vestiu de uma aparência piedosa, mas que tá cheia de dores, cheia de dúvidas, cheia de temores. Vá ali, Senhor, resgata, pastor, cura a ovelha, pastor, traz de volta ao aprisco, pastor. Eu oro para que sejamos sarados. Se porventura tem alguém que está, Senhor, talvez em casa, num lugar tão distante, afastado agora, Senhor, e está, Senhor, num estado de tristeza, querendo, Senhor, fazer algo talvez assim tão, tão terrível com a própria vida, em nome do Senhor Jesus, pastor amado, vá até esta ovelha, busca lá nos escombros, traz cura, traz de volta, diz: não, filha, não, filho, Abra teu coração, fala a tua dor, fala a tua angústia, dê teu grito, grita mesmo. Oh, em nome do Senhor Jesus, Senhor, venha com teu óleo, venha com teu bálsamo, Senhor. Vem sarando essa ferida, vem resgatando esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, traz de volta, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor venha levantar gente boa, gente saudável, para estar junto de nós. Senhor, a tua palavra diz que não é bom que andemos sozinhos. Quando um cai, tem o outro que levanta. Quando está numa luta, tem um outro que peleja junto conosco, que leva a carga junto. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, levanta gente saudável para cercar nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora cada um aqui com gente boa, gente boa, gente redentora, gente que é canal da graça, para cercar agora, Pai, esta vida tão preciosa, Pai. Faz algo lindo agora, Pai, cerca, cerca mesmo, coloca gente boa no caminho, coloca gente boa agora na casa, coloca gente boa para bater na porta da casa, para sentar ao lado no carro, coloca gente boa para sentar ao lado no escritório, gente do Senhor, movido pelo Espírito, gente que vai transmitir graça, soberana graça, maravilhosa graça. Gente que será canal de amor, canal de perdão, canal de cura, canal de resgate. Coloca essa gente em nossa caminhada, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amados. Uhul! Glória a Deus, o Senhor te abençoe, viu, poderosamente, você que está em casa aí, olha, nós temos um telefone, um WhatsApp que está sendo colocado aí, o WhatsApp não é o ideal agora, mas será um canal de comunicação, através dele você pode entrar em contato, porque com certeza nós cremos e queremos ser isso, queremos ser um lugar de escuta. Queremos ser um lugar de redenção, para que você seja sarado, curado, salvo, liberto. Você que entendeu, você que sabe que você está, de fato, agora, nesse momento, com essa necessidade tão profunda, entre em contato, manda mesmo a sua mensagem, dizendo, eu preciso, sim, eu preciso de conversar com alguém que seja redentor na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Eu oro para que o amor maravilhoso de Deus, a graça, bendita graça, oh, graça, graça, abundante graça do Senhor Jesus, e a comunhão, a ministração, a cura, a libertação do Espírito Santo, seja com o teu coração, seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos assim, nos retirando devagar aqui.